Em nome de Deus, declaro aberto a 12ª sessão ordinária da 5ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal. Componho a mesa diretora com os excelentíssimos senhores vereadores. Vice-presidente Marnísia Ferreira Evangelista, secretário Matheus Ferreira Santos. Na presença dos excelentíssimos senhores vereadores, Cleito José Borges, Hélio Eustáquio da Silva, Ismar José de Oliveira Júnior, Jovino Marques Eleutério, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, Vildérico Antônio de Rezende. Convido os senhores vereadores para fazer a oração do vereador. Eterno Deus, Criador de todas as coisas, nós imploramos a vossa bênção e a vossa assistência, quer que esta reunião seja dentro da unha, dentro da ordem e do respeito, para que todos os assuntos que nelas tiverem de ser abordados sejam de proveito e de interesse da humanidade, a qual somos representantes, justificando assim nossa presença. Amém. Solicito o secretário da mesa, vereador Matheus, para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, colegas. A reunião passada, como é da lembrança de todo mundo, foi aquela que nós debatemos vários assuntos. Aí na ata eu constei os vereadores que fizeram inscrição, que no caso eram o Cleiton, a Laura e a Cristina, que por forma regimental poderia responder. Os outros eu fiz, só citei que houve comentários e não detalhei a conversa. Porque o regimento interno, no artigo 44 e no artigo 157, fala que a ata é sucinta, que nós não precisamos estender muito além do que está fora do inscrito, que no caso eles fizeram a inscrição, então vai ser constado. Ata da 11ª sessão ordinária da 15ª legislatura. Aos 4 dias do mês de outubro do ano de 2021, no plenário Maria da Conceição Demétrio da Câmara Municipal de Pedrinópolis, Minas Gerais, situada na rua Alcedina Ferreira, número 300, às 19 horas, foi aberta a 11ª sessão ordinária, dirigida pela excelentíssima senhora presidente Isabel Cristina Cardoso, que compôs a mesa diretora, com a vice-presidente Marnísia Ferreira Evangelista e o secretário Matheus Ferreira Santos, na presença dos seguintes vereadores: Cleiton José Borges, Hélio Eustáquio da Silva, Ismar José de Oliveira Júnior, Jovino Marques Eleutério, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado e Vildérico Antônio de Rezende. No ato da abertura da sessão, foi proclamada a oração do vereador. Em seguida, foi verificado o quórum, instalado o pequeno expediente, onde a presidente solicitou ao secretário, vereador Matheus, que fizesse a leitura da ata da reunião anterior e da matéria do expediente que constava, indicação 010 de 2021, que sejam tomadas providências necessárias para a construção de um espaço físico para o funcionamento de um consultório odontológico e um escovário na creche Maria Alves da Silva. Passando para a ordem do dia, a indicação 010 foi colocada em discussão. A vereadora Laura, autora da indicação, comentou que teve com o prefeito e o mesmo comentou que iria reformar e ampliar a creche Maria Alves da Silva. Nessa conversa, a vereadora disse que existe um projeto do mandato anterior para a instalação de um consultório odontológico na referida creche e o enviaria ao prefeito através da indicação. Fez justificativas referentes à importância de se ter o consultório na creche e solicitou o apoio dos vereadores. O vereador Cleiton parabenizou a autora da indicação, disse ser uma prevenção e trabalhar saúde preventiva é uma excelente maneira de economizar. Por fim, declarou apoio. Em seguida, a indicação 010 de 2021 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Entrando no grande expediente, conforme em ordem de inscrição, a presidente passou a palavra ao vereador Cleito, que falou que a sua inscrição é para debater sobre a reexecução do muro de arrimo na ampliação da sede da Câmara. pedir mais esclarecimentos com os demais vereadores, mais planejamento, porque já foi gasto um valor e irá gastar novamente. Com bom planejamento e execução, talvez não seria necessário gastar todo esse valor. Precisa ter cuidado com o dinheiro público. Diz que na sua visão não vê necessidade de ampliação da Câmara, porque ela atualmente é subutilizada. Houve pouca discussão entre os vereadores sobre o projeto. Disse ainda que conversou com o prefeito e este retratou dificuldades enfrentadas com maquinários antigos, revitalização de praças e ruas, rede de esgoto. Diz ter feito levantamento de obras paradas no município e, ao seu ver, são muitas e isso significa dinheiro parado. Defende uma obra mais simples, como o arquivo, e acha caro um muro de arrimo. Citou exemplos de quando o legislativo devolve dinheiro para o executivo. Diz que irá cobrar no período que for vereador e como cidadão, e está aberto a possíveis questionamentos. Falou em união para enfrentarmos dificuldades. Em seguida, a palavra foi passada para a vereadora Laura, que também havia feito inscrição. Diz que no dia 24 do mês anterior, juntamente com o vereador Cleiton, tiveram uma reunião com a presidente da Câmara e mostraram suas preocupações com a licitação do muro de arrimo que havia sido feita no dia anterior. Falou que está sendo questionada pela população devido ao valor. Sugeriu à presidente que se fizesse uma nova avaliação do dano no muro já existente com um novo engenheiro e elaboração de um laudo. Acredita que é atribuição dos vereadores fiscalizar qualquer obra inacabada no município. Disse achar oneroso o valor do novo muro, por isso acha necessária outra avaliação. A vereadora fez leitura de um ofício que seria protocolado na Secretaria da Câmara. Por fim, disse ser a favor da ampliação da sede da Câmara. A presidente Cristina agradeceu a preocupação dos vereadores e disse, conforme a reunião do dia 24, que sua intenção é construir. Citou o aumento dos custos da construção civil, citou construtores do município que ela procurou com o projeto e alguns serviços que será feito no terreno. Disse não ter interesse em um novo projeto e nem de devolver dinheiro do Legislativo ao Executivo, que o seu trabalho será conseguir verbas com deputados. Citou também feitos de outros presidentes da Câmara. Por fim, a presidente citou outros assuntos tratados na reunião do dia 24. Em seguida, a presidente liberou a palavra para os demais vereadores que tiveram interesse e se manifestaram. Todos os vereadores fizeram algum tipo de consideração. Dada mais a venda tratada, a sessão foi encerrada. E para constar, eu, Matheus Ferreira Santos, secretário da mesa, gravei a presente ata, que guida e aprovada será assinada por mim, pela presidente e demais vereadores.
Coloca a ata em discussão.
Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros Matheus, secretário, Marnísia, vice-presidente, demais vereadores, pessoal, visitas hoje, sejam sempre bem-vindos à nossa Casa de Leis. É um prazer receber vocês aqui, tá? Boa noite, funcionários. Eu queria que colocasse na ata aí o seguinte. Eu, Cleito Zé Borges, sou contra fazer a obra que mais ou menos de 300, 400 mil reais, que é o projeto de ampliação. Eu não sou contra, porque já se começou, né? Já se começou o muro de arrimo, já foi gasto 64 mil, se eu não me engano, e tem uma licitação para se gastar 96 mil. Então, somando isso aí, vão ser 170 mil gastados naquele muro de arrimo, só no muro de arrimo. E mais um projeto que está aí, e eu acredito que é o sonho da presidente, como ela me disse, que é o sonho dela realizar essa obra, que no mínimo vai custar mais ou menos uns 300, 400 mil reais. Então, somando aí, vão ser mais meio milhão de reais construído para a duplicação da Câmara Municipal de Pedrinópolis, que eu vejo que há necessidade, né? Porque nós não estamos tendo uma Câmara para fazer o nosso trabalho. Deixando ironia à parte, Volto a dizer que eu sou contra a construção.
É só acrescentar da... o que ele pediu, né? Para ele acrescentar o que ele pediu. Só isso. Você já discutiu na reunião passada, é só para acrescentar o que você pediu.
Aí que eu sou contra a isso. Construção.
Então já está acrescentado, tá, vereador? Tá? Você não fez inscrição para falar, tá? Já passou, já acabou. É só acrescentar o que ele pediu para apoio, tá?
Presidente, você não viu o que é para acrescentar? Eu estou acrescentando.
Tá bom? Não, tem jeito de pedir. Não, você quer aparecer. Já falou que é para colocar o que você citou que você é contra. Só e pronto, tá, Matheus? Pronta,
então
decidir.
Você vai colocar aí, Matheus, tá? Só recapitulando. Você vai colocar que eu sou contra.
Coloca a ata em votação. Coloca a ata em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Por unanimidade, não. Eu não aprovei a ata. Eu fiz questão.
Não, você só pediu para acrescentar. Então você tem que falar que você é contra.
Então não aprovei.
Não, não é que você é contra. Acrescentou o que você pediu.
Eu posso?
Pode.
Como nós estávamos falando, tinha colegas que não estavam ali na cozinha, na reunião de comissão. O nosso regimento, ele é defasado. Nós precisamos estudar ele e melhorar ele. O questionamento da ata regimental, ele precisa ser feito 48 horas antes. Certo? Então, ela é protocolada aqui na quinta. Talvez nós tenhamos até que estudar para a gente protocolar, para publicar ela na quarta, para você fazer o questionamento dela na quinta. Só que isso que acontece aqui, que o vereador Cleiton está fazendo, nós todos fazemos isso. Quando o secretário come, o vereador diz, mas Matheus, corrige isso para mim. Vereador Jovino, corrige isso para mim. Então, se nós formos fazer de maneira bem protocolar, nós precisamos alterar a data de publicação da ata e o vereador fazer o questionamento anterior. O que o vereador Cleiton falou na reunião passada, essa questão que ele não aprova, consta na ata. Os valores eu não podia falar, porque não foi falado esse valor, por exemplo, de 500.000, lá na reunião, então não
que não existe isso, você está na sua cabeça só, não existe isso.
Certo, então assim, vamos estudar o nosso regimento, vamos criar uma cordialidade nossa aqui, talvez eu antecipe a publicação da ata em 1 ou 2 dias, e aí o vereador faz o questionamento conforme o regimento determina, o questionamento deve ser, porque na verdade, se vocês pegarem no regimento, se não houver questionamento em 48 horas, a presidente não tem que pôr a ata em votação. Não apresentou questionamento em 4 horas, ela só chega aqui e fala assim, a ata está aprovada conforme a publicação em tal dia e tal hora, certo? Então assim, ou nós aperfeiçoamos o nosso regimento, entramos, ou nós vamos ter que criar um convívio aqui para a gente entender as questões. Somente isso, presidente, obrigado.
Presidente, só ressaltando aí que esse problema que está ocorrendo aqui agora, no meu mandato, na presidência, ocorreu. Então, acho que o Matheus frisou muito bem. Vamos passar para 48 horas, porque ser publicado 48 horas, porque aí os nobres colegas têm condição de estudar e tiver que acrescentar, já vem para o plenário, tudo consertado. Né? Até a gente fazer a ressalva da ampliar o regimento interno da nossa Câmara. Eu acho que os nobres colegas que estavam no mandato anterior comigo aqui, eu chamei um rapaz de Araxá para fazer, mas infelizmente ele pediu coisa exorbitante. Então a Câmara naquele momento não tinha condições de fazer. Mas até a gente fazer essa formulação da coisa, eu sugeria à presidência que antecipasse 48 horas, porque aí a gente não dava esse problema aqui. O dever do legislador, o que é? É acompanhar. Nós temos o grupo nosso aqui da Câmara, é de acompanhar e estudar, para que quando vem para o plenário a gente não tem essas divergências.
Obrigada. É bom que fica bem esclarecido, presidente, essa questão. Quer dizer que a partir das próximas reuniões não será discutido a ata em reunião. 48 horas será publicado na quarta. Será analisado, passado para o secretário.
Cada um lê a sua ata e
não
já...
terá discussão. Mas, nesse ponto, eu defendo o companheiro, porque isso não. Ele discutiu agora o que ele achou que deveria ser acrescentado.
Então, quer ser acrescentado, não é? Eu não dei a palavra para ele divulgar o que eu já falou na reunião passada, que já está aí, entendeu? Já está definido, entendeu? O que você tem que falar assim, eu quero que acrescente como sua favor e pronto. Você não tem que fazer propaganda, não. Entendeu? Só isso, tá?
Nós teremos até sexta, então, para passar para você, Matheus.
Solicito o secretário da mesa, vereador Matheus, para fazer a leitura da matéria do expediente.
Presidente, na matéria do expediente tem o projeto de decreto legislativo 003 de 2021. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Pedrinópolis referente ao exercício de 2017 na forma que especifica. A Câmara Municipal de Pedrinópolis aprova e a presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Pedrinópolis, encaminhadas pelo ECRED, Tribunal de Contas de Minas Gerais, referente ao exercício de 2017. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, 5 de outubro de 2021. O projeto é de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos. Jovino Marques Eleutério, presidente. Marnísia Ferreira Evangelista, relatora. Hélio Eustáquio da Silva, membro.
Coloco o projeto de decreto legislativo 03 de 2021 em discussão.
Boa noite, presidente.
Não, para um momento. O Matheus vai ler o parecer primeiro da doutora Rosângela.
Eu vou só anunciar que o parecer foi favorável à tramitação do projeto, liberando assim a sua votação pelo plenário.
Coloco o projeto 03 de 2021 em discussão.
Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros. Visitantes da casa, sejam sempre bem-vindos. Funcionários da casa. Bom, nós da Comissão de Finanças e Orçamento, né, acompanhamos o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais na íntegra. E o parecer é favorável. E eu também, como vereadora, acompanho o parecer de aprovação da prestação de contas do exercício de 2017, da gestão de 2017.
Continua em discussão.
Presidente. Eu queria ressaltar, como vem sempre frisando, a lei do nosso país, a gente não entende. Por quê? O Tribunal de Contas, que são técnicos, que são superiores, nós somos, infelizmente, nós somos leigos para analisar uma prestação de conta. Então, quando vem do Tribunal de Contas aprovado, eu torno a repetir aqui, como que a gente vai contra? Se os técnicos estão lá, os especialistas estão lá, os procuradores estão lá, mas, infelizmente, a lei rege desse jeito, né? Então, o meu voto vai ser favorável, porque acompanhando o voto do relator do Tribunal de Contas. Porque eu acho que, não só eu, mas eu acho que nenhum de nós aqui não temos conhecimento para poder analisar uma prestação de conta do município. É dever e obrigação do Tribunal de Contas. Mas meu voto vai ser favorável.
Continua em discussão.
Presidente, há poucos dias atrás nós votamos o decreto legislativo referente às contas de 2019. Até uma falha do tribunal, que já votamos 18 e 19 e o 17 ficou para trás. Aí veio hoje, mas lá naquela oportunidade nós discutimos bem, em cima mais ou menos do que o vereador Ismar falou. O presidente da Câmara, o chefe do Executivo, remete as contas para o tribunal. O tribunal, com funcionários competentes, qualificados para cada determinada área, faz a análise, rejeita ou aprova, cria-se ressalvas, como o Ministério Público até sugeriu ressalvas nessa, mas o tribunal não acatou. E aí, após ele emitir o parecer, ele remete para a Câmara. E a Câmara mantém ou derruba o parecer. O parecer veio favorável, como o vereador Ismar falou, analisado por técnicos de grande calibre que tem lá no Tribunal de Contas. Nós não podemos nos posicionar aqui, talvez por paixões políticas ou por questões. Eu acho que, nesse momento, na minha percepção, é acompanhar o parecer do tribunal. O meu voto será favorável.
Continua em discussão. Eu faço as minhas palavras, as palavras dos colegas vereadores. Quem somos nós para contestar um parecer do tribunal? Agora nós vamos votar nominal. Quem for a favor, sim. Quem for contra, não. Cleito José Borges.
Favor.
Hélio Eustáquio.
Sim.
Ismar José de Oliveira.
Sim.
Jovino Marques.
Sim.
Laura Aparecida.
Sim.
Marnísia Ferreira.
Sim.
Matheus Ferreira.
Sim.
Vildérico Antônio.
Sim.
Aprovado por unanimidade. No grande expediente, conforme inscrição, passa a palavra para o vereador Matheus. Assuntos municipais.
Presidente, eu gostaria apenas de fazer um breve comentário com os colegas, com a população que está aí presente, quem nos acompanha pela internet. Na quarta-feira, eu estive na prefeitura conversando com o secretário de Finanças, pessoal da contabilidade. Eles me retrataram que, por exemplo, no mês de setembro, o nosso FPM, comparado com agosto, teve uma queda de quase 400 mil reais, 210 mil reais. E o ICMS de 205 mil reais. Somando os dois, então, é que dá os 400 mil. E, assim, a gente deve criar um alerta, tomar um certo cuidado, principalmente o chefe do executivo, porque os serviços para a população precisam continuar sendo prestados. Mas o que mais me assustou foi a questão do royalty. Quando aquele dia nós tivemos a reunião devido ao baixo nível da represa, que a gente acha que o problema é só lá do piscicultor, com o baixo nível da represa se produz menos energia. Consequentemente, o royalty que nós recebemos da CEMIG cai. Com esse problema aí, e tem outros problemas também relacionados, que é mais amplo, mas assim, com esse problema aí, o déficit royalty no ano deve girar em torno de 1 milhão de reais. Certo? Então, quando a gente está lá naquele grupo, que a gente vê a preocupação e todo mundo falando, a gente está pensando no piscicultor, pensando no rancheiro, pensando em tudo, o problema é muito mais amplo. Então, assim, vamos torcer para a chuva, para esse nível subir, porque isso afeta até nos serviços públicos que nós vamos oferecer para a população. Com menos dinheiro, a qualidade do serviço cai. Certo? Então, é só para deixar a ciência, os colegas e a população, que estão num período meio nebuloso. Esperamos que dá agora para o fim do ano, isso melhore logo e tudo volte ao normal. Só isso mesmo. Obrigado, presidente.
Pode falar.
Setor administrativo e financeiro e o dinheiro do Brumadinho, que Pedro Inócio foi contemplado com 750 mil, e segundo as informações seguras que eu já tenho, que já tem 250 mil na conta do município.
300 mil.
Então, esse dinheiro pode ser empregado somente com revitalização de vias públicas, parques, essas coisas. E o dinheiro nosso não pode ficar parado. Eu acho que deveria.
Vereador Ismar, muito bom o questionamento. Os nossos 300 mil que veio, ele vai ser implantado. Teve um problema numa verba que um deputado tinha destinado para nós no reparo da Avenida Josefina Ferreira. E aí teve um problema, aí esse dinheiro vai ser lá, igual você falou, em infraestrutura, em arrumar, em asfalto. Se eu não me engano, estação da obra da Avenida dia 22. Acho que sexta-feira agora.
São três parcelas.
Veio a primeira de 300 e vão vir mais duas de 175. Previsão para fevereiro e março do ano que vem.
Quero acrescentar os colegas da nossa feirinha, que nós falamos que nós vamos reiniciar ela dia 31. Estão todos convidados para a gente começar novamente, para ver se tem um movimento, o pessoal expor as mercadorias deles. E quero agradecer a presença do Sebastião, do Vanderlei, do Venceslau, do Sadi, da Patrícia, tá? E quero falar para os nossos colegas que tudo indica que na sexta-feira nós vamos fazer uma extraordinária. O prefeito mandou um projeto agora à tarde sobre a fundação municipal. Cada um vai receber o projeto, a gente, que é de caráter de urgência, para ver se a gente vota na sexta-feira. É urgente. Então, fala, Laura.
Dia da feirinha, será que não seria mais viável, a respeito por causa de
entradas de recursos para a população no início do mês e não no final?
Porque nós estávamos falando que está do feriado de finados, que vem muita gente fora, sabe? Que vai ser um feriado prolongado. E dia 31 todo mundo já também já recebeu, né? Né? Que vai ser um feriado prolongado, que é finados na terça, não é? É, de 15 em 15 dias de início.
Ah, tá.
É?
Pensei que era só no final do mês.
Uhum. Pode acrescentar, Matheus.
É, eu ia deixar para comentar no final, depois que encerrasse, mas já que a presidente entrou no assunto de uma possível reunião extraordinária, e até bom que se ela for na sexta, nós já vamos estudando o projeto. Alguns colegas devem saber, a vereadora Laura acompanhou, o vereador Jovino, nós temos a Fundação Municipal de Saúde. E ali o que, que acontece? Ela é mantida única e exclusivamente com recurso da prefeitura. E aí o que, que faz? Se faz duas contabilidades, a da Secretaria de Saúde lá na prefeitura e faz uma da fundação de cá. E aí, esse tipo de gestão já está meio defasada. Tanto que se nós formos nas cidades vizinhas aqui, a prefeitura é a responsável pelo hospital. E o que, que acontece? Nós conseguimos uma emenda com o deputado de R$200 mil para equipar o laboratório. Quando o deputado foi cadastrar a emenda, ela não podia vir para a prefeitura. Porque quem faz a média complexidade em Pedrinópolis é a Fundação Municipal de Saúde. Só que a Fundação não tem autonomia para receber emenda parlamentar. Então, o que, que aconteceu? Reverteu esses 150, 200 mil para o PSF, para nós não perdermos o dinheiro. Então, na visão da atual administração, essa fundação é de 1979. Ela já está um pouco... Hoje, ela não tem nenhum funcionário. Todos os funcionários que trabalham nela são cedidos pela prefeitura. Então, na visão da atual gestão, não se vê necessidade de se manter ela, além de correr esses riscos de perder, igual perdeu esse dinheiro. Então, vamos estudar o projeto. Se os colegas acharem, na minha percepção, ele precisa ser aprovado. Eu acho que essa fundação já devia ter sido extinta há um tempo atrás, porque nós vamos perdendo no meio do caminho. Mas, assim, vamos estudar por que o vereador Ismar fez um questionamento muito interessante da questão da urgência urgentíssima. Por que a necessidade de extraordinária? Porque se ela for extinta, o município vai apresentar um orçamento sem ela. Se nós rejeitarmos a extinção dela...
Ela entrou na lua.
Mas aí nós temos autonomia para mudar. Não, não. Aí que é? Não vem nem GOA e nem PPA. Não vem nem GOA. Eu sei, entendi, eu entendi. É até uma ressalva interessante que você fez. Talvez nós vamos ter que.
Para incluir para o ano que vem.
Talvez nós vamos ter que remexer nela. É. Então, é assim, a questão da urgência é essa, porque precisa apresentar o PPA e a GOA. E foi até bom você retar para a gente agregar como é que ficou a LDO. Certo? Então é por isso que precisa ser feito. Mas já, por exemplo, no início do mês que vem, nós já temos o orçamento em mão para nós começarmos a estudar para voltarmos ele em dezembro. Certo? Mas essa questão do vereador Ismar, amanhã eu vou ver como é que fica e nós damos um posicionamento. Porque... Isso é verdade. Certo? Então é por isso que talvez será necessário que essa reunião extraordinária.
Certinho. Como o pessoal está aí, não sei qual o assunto, vou só terminar aqui e deixo a palavra para vocês, tá? Só encerrar aqui. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.